As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Depois de ter registado 11 infecções no decurso da última semana, o Conselho de Tomar continua a zeros neste novo arranque desde o último sábado, 3 dias consecutivos sem casos que conferem uma maior dose de tranquilidade ao índice de propagação pandémico. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, em declarações prestadas à ERTS, fez um ponto de situação em torno do impacto da doença no Conselho, advertindo que cada pessoa terá que fazer a sua parte para que o território nabantino não entre no barco de outros concelhos que tiveram de regredir no desconfinamento, como aconteceu com Rio Maior no distrito de Santarém. A autarca referiu-se ainda à última semana para explicar que a maior parte dos casos não foi de transmissão comunitária.
Eu espero que as pessoas estejam sensibilizadas para isto. Há aqui uma diferença em relação aos números que nós tivemos o ano passado, a semana passada, e aquilo que foi o pico, digamos, que foi o mês de janeiro, fevereiro, foi complicado para todo o território. Nós tivemos em Tomar, desde o início, uma transmissão na comunidade. Tivemos alguns surtos em lares, é verdade, mas o grosso daquilo que eram os nossos números eram de transmissão em comunidade. Nos números que apareceram a semana passada, eles não são na sua totalidade de transmissão de comunidade. Ou seja, há aqui dois casos que foram de transmissão na comunidade, mas que foram logo controlados e logo foram para isolamento profilático, e depois houve aqui um ou dois, os restantes foram em locais perfeitamente confinados e, portanto, dá-nos alguma tranquilidade para enfrentar esta terceira fase do desconfinamento. Agora, é importante, efetivamente, que todas as pessoas percebam que, e o facto de ter existido concelhos que não avançaram para uma fase posterior de confinamento, outros concelhos que no país até recuaram naquilo que eram as fases de confinamento. É importante que as pessoas percebam que depende de cada uma delas aquilo que avançarmos ou não no desconfinamento, que é isso que todos nós desejamos. As aulas do secundário e do superior começaram, sendo que durante esta semana vão ser feitos os testes ao secundário. E, portanto, vamos esperar que todos nós cumpramos a nossa parte.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde Aços Médio Tejo registrou um caso de infecção por Covid-19 no Conselho de Abrantes no decorrer das últimas 24 horas. No Aços Médio Tejo, ora, registra o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, com 3.010 infecções, seguido de Tomar com 2.497, Torres Novas com 1.988, Abrantes 1.552, Entroncamento 1.104, Alcanena 1.021, Ferreira do César com 612, depois Maçã com 433, Vila Nova da Braquinha com 266, Sertual 180 e Constância com 164 infecções. Nossos médios testes estão hoje 194 pessoas em vigilância ativa. Abrantes tem 77 pessoas nessa situação, seguido pelo Entroncamento com 51, Tomar 27, Oran 15, Torres Novas 13, Alcanena 4, Constância 3, Maçã 2, Ferreira do César com 1 e Sardual também com 1 caso. Aços Médio Tejo registra um total acumulado de 12.825 pessoas infectadas, 12.334 recuperadas, 194 pessoas em vigilância ativa e 375 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão de Utentes do Centro Hospitalar de Médio Tejo confirmou à ERTS que os serviços de pediopsiquiatria e consultas de desenvolvimento já estiveram instalados em Tomar e que passaram para a unidade de Torres Novas, ainda não regressaram à unidade nabantina, como chegou a ser anunciado. Como refere Manuel José Soares, que preside a direção da Comissão de Utentes, a situação resultou da reorganização dos serviços durante a fase crítica da pandemia, agravada ultimamente por questões relacionadas com instalações e meios humanos.
E ao contrário de outras unidades pelo país, continuamos a ter no Médio Tejo a urgência pediátrica a funcionar 24 horas. É a nossa vontade e o nosso desejo desde sempre que a urgência pediátrica ou atendimento às crianças deveria estar nas três unidades do Médio Tejo, Tomar, Abrantes e Torres Novas. Há alguns serviços que estavam sediados em Tomar, nomeadamente a pedopsiquiatria e a consulta de desenvolvimento, que depois de todas as mudanças de instalações, mudanças profissionais, até mudanças de serviço para responder a uma situação de emergência que foi a pandemia Covid-19, está-se a tentar voltar a tomar com essas duas valências. Sucede que, neste caso, como em muitos outros, do anúncio à realidade vai alguma distância, e a Comissão do Tempo, já ao saber e ter sido alertada para as questões de atraso nas consultas de pedopsiquiatria e também na ausência da consulta de desenvolvimento em Tomar, coisa que nos tinha sido anunciada, nós colocamos a questão à administração do CHMT e disseram-nos que efetivamente havia problemas com instalações, havia problemas com meios humanos que surgiram de uma forma inesperada, mas que a administração está a tentar resolver. Da parte da Comissão de Utentes, e brevemente voltaremos a ter novo contacto e temos de alguma maneira a possibilidade de colocar isto no sítio devido, e não nos interessa um problema de denúncia, interessa-nos um problema, essencialmente a questão de resolver e os problemas que jovens ou crianças e as famílias têm. Vamos tentar que na próxima reunião, quer com a administração, quer do Conselho Consultivo, também virá a ter lugar em breve, levantar a questão e perguntar como é que a situação está resolvida. Pedopsiquiatria nem há. Aliás, há um pedopsiquiatra, quando havia três, que deveriam estar ao serviço. Não estão. O caso da consulta de desenvolvimento continua a ter lugar em Torres Novas. Há no Médio Tejo, mas como sempre nós defendemos, as questões da qualidade e da proximidade estão elas ligadas. Não podemos dizer que temos qualidade quando não há proximidade, e este caso também tem uma questão de equilíbrio geográfico, para evitar até questões de bairrismo. O meu hospital tem, o teu não tem, ou fica tudo ali, ou vem tudo para aqui. Portanto, nós achamos que o conjunto das valências do CHMT devem estar equitativamente e de uma forma equilibrada distribuída pelas três unidades.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Os dados são avançados pelo próprio Centro Hospitalar do Médio Tejo. Mais 415 pessoas integram os quadros do pessoal do Centro Hospitalar do Médio Tejo a 31 de março de 2021, face a junho de 2014. Um reforço de recursos humanos que prefaz atualmente um total de 2.105 funcionários efetivos no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Da evolução destes números nos últimos 7 anos, destacam-se as categorias profissionais de médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica e assistentes operacionais. O Centro Hospitalar do Médio Tejo tem atualmente 176 médicos no quadro do pessoal, mais 37 do que em 2014. Também o número de enfermeiros apresenta uma subida, com mais 157 enfermeiros do que naquele ano, num total a 31 de março de 2021 de 777 enfermeiros. Quanto aos técnicos de diagnóstico e terapêutica, há mais 51 profissionais em 2021, num total de 175 técnicos de diagnóstico e terapêutica. O número total de assistentes operacionais, também a 31 de março deste ano, é de 581, mais 110 do que em 2014. De acordo com o Centro Hospitalar do Médio Tejo, este reforço e valorização de recursos humanos do quadro efetivo do CHMT tem impacto na prestação de cuidados assistenciais aos cidadãos e acompanha o enorme investimento que está a ser levado a cabo nas três unidades do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A convicção é de Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal de Tomar, uma perspectiva baseada na ausência de derrapagens, as desejadas e necessárias obras de construção de separativos e emissários poderão ter início já durante o último semestre de 2021, num investimento que poderá ascender aos 19,8 milhões de euros através do quadro comunitário de apoio e pela Tejo Ambiente. Foi, aliás, o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, que avançou com este cenário, cuja conclusão é tida como fundamental para a resolução de parte dos problemas que estão na gênese da poluição no Rio Navão. Em declarações à ERC, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, admitiu que esperava esta resposta do Governo e apontou, então, para o referido prazo para que as obras se possam começar a ver.
Quando ele veio a Tomar, já sabíamos que havia luz verde por parte do ambiente naquilo que está a ser a negociação com Bruxelas no próximo quadro comunitário de apoio para esta questão. O Sr. Ministro disse que seria um investimento das câmaras, não será um investimento das câmaras, será um investimento da Tejo Ambiente, porque é quem detém as hectares e quem detém os sistemas públicos de tratamento de águas. Mas estamos a falar de dois projetos. Existe um projeto que tem o montante de 1,8 milhões de euros para intervir só nas hectares. E depois existe o outro investimento de 19,8 milhões de euros, que é esse que o Sr. Ministro disse que, e temos luz verde para avançar no próximo quadro comunitário de apoio, que é precisamente a construção dos sistemas separativos e a construção dos emissários. É óbvio que aquilo que era mais difícil de garantir era o investimento dos 20 milhões de euros. Sendo que o investimento de 1,8 milhões de euros ainda estamos a tentar ir ao atual quadro comunitário de apoio. Ou seja, se não houver, que tem a ver com as taxas de execução de um conjunto de projetos, se não tiver as taxas de execução para não se devolver dinheiro a Bruxelas do atual quadro comunitário de apoio, conseguimos introduzir este 1,8 milhões de euros ainda neste quadro comunitário de apoio. Se não temos luz verde já assumida para os 20 milhões, teremos que introduzir ainda mais 1,8 milhões de euros no próximo quadro comunitário de apoio. Portanto, foram boas notícias e foi bom que o Ministro se comprometesse e que desse. Nós sabíamos que estávamos em negociações por parte do Ministro do Planeamento, que é quem negocia os quadros comunitários de apoio, e, portanto, houve luz verde por parte das instâncias para se introduzir no próximo quadro comunitário de apoio aquilo que é a disposição da bacia do Rio Madão. Falando de prazos, aquilo que é a previsão, o próximo quadro comunitário de apoio entrará no país no segundo semestre deste ano. Se não houver derrapagem nas aprovações do quadro comunitário de apoio, estamos em condições de, no segundo semestre deste ano, poder iniciar obra.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
No âmbito do programa de revitalização do Pinhal Interior, enquanto instrumento de orientação para a administração central e local, no horizonte temporal de 2020-2030, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo vai integrar o consórcio das comunidades intermunicipais, juntamente com outras entidades, para a definição de uma nova estratégia para o Pinhal Interior, do qual fazem parte, no Médio Tejo, os Conselhos de Nação, Sertã e Vila de Rei, e em curso a possibilidade de integração do município de Sardual. Este programa surge devido a várias circunstâncias e necessidades, nomeadamente devido aos incêndios ocorridos em 2017, que demonstraram a fragilidade económica, social, demográfica e a exposição aos riscos naturais e ambientais da sub-região do Pinhal Interior, com consequências trágicas em vidas humanas e que originou também danos materiais que colocaram muitos em situação de grande vulnerabilidade. Para a revitalização do Pinhal Interior, será entretanto necessário definir-se um modelo de governação a adotar, propondo-se que o mesmo tenha por base a definição de um investimento territorial integrado próprio para o Pinhal Interior, que permita operacionalizar um ecossistema e suporte ao desenvolvimento desta zona do país a partir dos seus recursos do território em prol da promoção da qualificação, da organização, também da internacionalização, ainda da captação de investimento e da capacitação dos stakeholders. Neste sentido, para se garantir a implementação da intervenção integrada de base territorial do Pinhal Interior, existe a necessidade de se assegurar a articulação de coordenação política e coordenação técnica das várias comunidades intermunicipais que integram o Pinhal Interior.
Rádio R, a primeira a informar.
Tem vindo a público nas últimas semanas informações sobre empresas que se pretendem fixar em Tomar, investimentos que visam recuperar empresas que entretanto fecharam ou ainda novos investimentos. O assunto foi também abordado no decorrer do recente especial informação da ERTS com os vereadores José Delgado e o Cristóvão. José Delgado começaria por referir que é natural que estas intenções de investimento surjam nesta altura e em ano de eleições, sendo importantes, no entanto, para a criação de emprego.
Nós temos aí áreas expectantes de antigas fábricas e que não se está a pegar nelas. Elas estão a ficar por aí e isso, o que nós queremos é que as grandes fábricas de Tomar, que foram uma marca em Tomar, a zona industrial de Tomar dispersa, não é? Muito ao longo do Rio Navão, tem de facto equipamentos, apesar de precisarem depois de obras de reabilitação e de alteração de algum uso, talvez, agora o PDM manda, mas temos o novo PDM. O que interessa é que essas empresas venham, mas para fazer, não, a quantidade interessa pouco para Tomar neste momento, qualidade. Qualidade, empresas com qualidade, que ofereçam bons empregos, empregos qualificados, que sejam um contributo para o desenvolvimento de Tomar, para a imagem de Tomar, para a projeção de Tomar. E é claro, o nosso concelho sempre foi um concelho que atrai, não é? E neste momento, com as acessibilidades que tem, com as áreas expectantes que tem, quer em termos de edifícios, quer outras áreas que agora irão aparecer face à aprovação do PDM, existem de facto condições de empresas com dimensão se virem instalar em Tomar. Mas vejo com bons olhos também que empresas, pequenas e médias empresas, tenham vontade de investir em Tomar e de alargar os seus negócios, porque isso é que dá sustentação ao concelho em termos de emprego. Como nós sabemos, as grandes empresas, quando se lembram de fechar, fecham, vão embora e fica tudo pendurado. Portanto, tem que haver equilíbrio na oferta, na procura, e compete, neste caso, à Câmara, ser o promotor e o facilitador em termos positivos, isto é, criar condições para que as empresas se instalem em Tomar.
O Cristóvão confirmou depois que o Conselho de Tomar continua a ser procurado para a instalação de empresas de diferentes dimensões, sendo que nesta fase a grande dificuldade é a disponibilidade de lotes, nomeadamente no Parque Empresarial de Tomar, situação que o município tem procurado resolver com a criação de novas áreas para a instalação de empresas.
Estamos a avançar com o plano pormenor da área empresarial, também em função da revisão do PDM, por exemplo, para Val dos Ovos e, por exemplo, no Alto Pintado também há ali uma grande zona que pode e que agora fica com um caminho mais facilitado para a reconversão, neste caso de uma zona que até já está bastante construída, mas está muito devoluta, muitos daqueles armazéns estão devolutos, mas, portanto, não há, de facto, muitos espaços com condições para que empresas com algum número já minimamente elevado de postos de trabalho consiga fixar-se, porque, por exemplo, no Parque Empresarial há muitos lotes que aparentemente estão vagos, mas não estão. Há estas situações que andam a ocorrer em tribunal, de reversão de lotes, outras situações. Ainda assim, acho que uma análise atenta mostrará que nestes últimos anos já houve uma boa evolução no Parque Empresarial. Há novas indústrias colocadas e outras conseguiram aumentar, conseguiram expandir-se. Mas, portanto, há esse tipo de procura que ainda vai acontecendo. Mas depois temos muito, e aí sim, Tomar tem muito boas cartas para dar nesse sentido, de empresas que procuram o tal valor acrescentado. Empresas com os tais portos de trabalho mais qualificados e que, portanto, os trabalhadores dessas empresas, ou seja, é também competitivo para essas empresas estarem em locais onde realmente haja mais para oferecer aos seus trabalhadores, nomeadamente qualidade de vida. E Tomar tem essas vantagens. Quer dizer, uma empresa como a Softinsa, IBM, portanto, e aqui refirmo esta porque já existe, está cá, tem cerca de 500 trabalhadores, é o maior empregador privado do concelho, são competitivas também na forma como conseguem agarrar bons profissionais. Um bom profissional escolhe, muitas vezes, a empresa para onde vai. E escolhe a empresa para onde vai também pensando na localização. Ora, Tomar, de facto, tem qualidade de vida.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Os serviços da Câmara Municipal de Abrantes desenvolveram na aplicação para telemóvel, Abrantes 360 Mobile, um botão de ajuda que permite ser acionado para denunciar casos de violência doméstica. A criação desta funcionalidade tem como objetivo facilitar o contacto com o serviço de atendimento à vítima de Abrantes, sem que a pessoa agredida tenha que escrever obrigatoriamente qualquer mensagem ou falar. Este serviço pode ser usado pela vítima, como também por algum vizinho ou familiar que tem o dever de denunciar este crime público. caso tenha de conhecimento do mesmo. Disponível na app 24 horas por dia, todos os dias da semana, a denúncia permite que haja um encaminhamento rápido para as forças de segurança ou com a linha de emergência nacional 112. Recordamos que a app Abrantes 360 Mobile pode ser descarregada gratuitamente na App Store e Google Play e permite um fácil acesso a diversos serviços online da autarquia, sendo esta uma mais-valia para os cidadãos e vai assim ao encontro das intenções do município abrantino de aproximar cada vez mais os municípios aos serviços municipais.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
47 anos depois da Revolução do 25 de Abril de 1964 e 60 anos após o primeiro embarque para Angola do navio Niassa, a 21 de Abril de 1961, em Portugal ainda há registros de traumas da guerra colonial em África, que mobilizou cerca de 1 milhão de homens e fez mais de 10 mil vítimas, além de ter causado muitos feridos e deficientes físicos, e estima-se que 120 a 140 mil militares portugueses sofram de stress pós-traumático. As suas mulheres também acabaram por sofrer com essa ausência, tendo de fazer muitas vezes de pai e de mãe. Os filhos dos ex-combatentes que cresceram rodeados de objetos e memórias da guerra deixados pela geração dos pais acabaram por vivenciar esses traumas, fazendo com que várias gerações de portugueses tenham sofrido e ainda sofram com o que se passou. Mas a maior parte dos veteranos nunca falou da guerra à mulher e aos filhos. Era uma experiência que não queriam partilhar. Num estudo iniciado em 2008, coordenado por Margarida Calafate Ribeiro, no âmbito do projeto Filhos de Guerra Colonial e Pós-Memórias Europeias, avaliaram-se as marcas que a guerra deixou e, em particular, os traumas herdados pelos filhos no ambiente familiar. A psiquiatra Luísa Salles, coordenadora do Centro de Trauma de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, integrou a referida equipa e explicou como as memórias passam de geração em geração. Os filhos dos homens que foram à guerra, uns já nascidos quando os pais partiram, outros nascidos após o regresso ou até após o final da guerra, guardam de facto memórias. São as memórias familiares, privadas, que vão construindo memória após memória da guerra colonial. Aquilo a que podemos chamar uma memória de segunda geração. Como guardam igualmente a capacidade de reelaborarem, a partir das suas memórias, de objetos, de narrativas, guardam a capacidade de reelaborar esse período vivido pela geração dos pais. Estes filhos, já adultos, guardam sobretudo uma acrescida vulnerabilidade ao trauma psicológico, uma vulnerabilidade significativa ao desenvolvimento do sofrimento emocional e stress traumático. De facto, não só os filhos, mas também as esposas dos ex-combatentes que regressaram da guerra com trauma psicológico, apresentam também elas um acrescido sofrimento emocional e uma maior vulnerabilidade ao trauma. Elas foram não só guardiãs privilegiadas de memórias privadas da guerra colonial, mas também vítimas de traumas secundários pelas ausências, perdas e dores. Por outro lado, foi também detectada uma acrescida vulnerabilidade ao sofrimento emocional das mulheres, dos homens que foram à guerra e trouxeram marcas traumáticas. As mães tiveram uma importância determinante pelo papel que desempenharam, ou ainda desempenham, para fazer entender aos filhos as razões que levaram os pais a combaterem no ultramar. Também os homens e mulheres dos respectivos países que nasceram da descolonização em todo o mundo, globalmente ainda não alcançaram uma independência plena, muitos conflitos subsistem, vale a pena pensar nisto. Esta crónica não ficaria completa nos dias de hoje se não vos relembrasse que os nossos comportamentos de hoje repercutem no nosso amanhã. Devemos ter responsabilidade e também exigir. Por isso, devemos manter o distanciamento físico, as regras de etiqueta respiratória, a higiene das mãos, a utilização de máscara e, quando estiver a jantar, a almoçar, a descontrair com suas amigas, ter atenção ao distanciamento, mesmo em sua casa ou com familiares. Mesmo que tenha sido vacinado, deve manter essas precauções.
E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.